Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e obrigado sempre pela sua companhia. Na entrevista da semana eu converso sobre um livro que é uma ode à existência feminina. Em Todas as Minhas Mortes, a artista Paula Klim apresenta com honestidade, crueza e toques sutis de humor uma narrativa visceral que retrata todas as vezes em que precisou renascer. Neste romance de autoficção, publicado pela Citadel Grupo Editorial, a autora dissolve a fronteira entre realidade e fantasia, ao entrelaçar vivências reais com as nuances da própria imaginação. É sob a voz narrativa ambivalente da protagonista Lavi que nós, leitores, somos conduzidos a uma viagem pelas águas turvas da subjetividade humana. Vamos ouvir um trecho da conversa que tive com a Paula Klim sobre o livro Todas as Minhas Mortes.
Entrevista.
Paula, esse livro já recebeu vários adjetivos: intenso, visceral, reflexivo. O meu adjetivo para o seu livro é sincero. É uma obra fictícia, mas também, como a apresentação mostra, é um livro também de uma autobiografia. E aí eu pergunto para você, como é que foi unir lembranças e imaginação neste livro? Como é que nasceu essa história da Lavi?
Então, essa questão de ser fictício ou autobiográfico é uma questão, né, como você mesmo falou, porque fica entre um e outro, né, e as pessoas não entendem muito bem. Até eu mesma, até hoje, estou tentando me explicar, tá? Porque, na verdade, não tem como fugir disso. É um relato, é uma autobiografia, porém, eu coloquei no gênero de autoficção porque eu acho que mais por causa da linguagem que eu resolvi usar do que qualquer outra coisa. Eu acho que a linguagem e a construção dessa linguagem, ela não tem muito a narrativa, né? Uhum. Ela não segue muito o gênero autobiográfico nem de relato. Ela cai mais no gênero mesmo de romance, de um romance fictício. Então, como ficou no meio do caminho a questão da construção de linguagem, eu preferi colocar nessa questão da autoficção. E por um outro motivo também, Anderson, porque teve toda uma questão do livro ser, como você falou, muito íntimo, né? Eu não sei se você usou essa palavra, mas eu estou usando agora. O livro tem uma intimidade muito grande, né? E, obviamente, eu sou casada, tenho filho, construí uma família e de uma sinceridade enorme. Então, eu, para preservar um pouco a minha família disso tudo, coloquei a obra nessa coisa de autoficção, a obra ser um pouco fictícia. Mas não tem como fugir disso, né? Quem entra ali e olha como as coisas são narradas, não tem como você falar, não, essa pessoa não viveu isso. É óbvio que eu vivi, não tem como você falar, não, isso aqui é uma ficção. É óbvio que aquela ali é a Paula, né? Não tem como desassociar.
Então a gente não consegue separar a Paula da Lavi.
É bastante difícil, né? Eu acho que a Lavi dá uma saída honrosa, ou a Paula dá uma saída honrosa para a família, né, da Lavi. Algo assim, né?
Quando eu li o livro, eu não quero dar spoiler. Eu não gosto de dar spoiler aqui no programa, porque às vezes estraga a surpresa. Mas tem algumas passagens bem duras, né? A gente vai falar assim por alto aquela passagem que da inseminação artificial e daquela gravidez. Aquelas situações todas aconteceram verdadeiramente contigo, ou a partir de algumas experiências todas você extrapolou e foi além e criou aquelas situações da Lavi?
Não, aquilo tudo é real mesmo. Eu passei por tudo isso. O livro inteiro, a história é real. Talvez aí vem uma parte engraçada, né? Eu tenho colocado um pouco mais de carne para ser mais engraçado, algo assim, porque eu tenho uma característica de ser um pouco bem humorada demais, até apesar de todas as minhas vivências, né? Eu nasci com um humorzinho meio além da conta. Quando eu era pequena, eu era bastante engraçada, até sempre fui, né? As pessoas me acham bastante engraçada quando eu não tô deprimida, porque eu tenho essas duas... Aliás, eu sou bastante ambivalente, como a personagem mesmo, né? Eu sou uma pessoa ambivalente em todos os sentidos. Ou eu tô num lugar ou eu tô em outro. Eu sou muito engraçada ou eu tô bastante mal, né? Porque dificilmente eu tô no meio do caminho. E isso se reflete em tudo na minha vida. Então, assim, eu tenho esse humor, sabe? Eu tenho essa graça toda na vida. E a questão da sexualidade sempre foi vista por mim, assim, de uma forma muito natural, né? E eu coloco isso de uma forma, para mim, muito natural e também bem-humorada. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não conseguem ver com esse humor todo que eu vejo, né? Então, e também artística, porque eu sou artista, né? Então, para mim, isso é uma coisa que faz parte da arte, que faz parte de uma coisa que de um estranhamento, né? Como o próprio Freud coloca, né? Naquele texto dele, Unheimlich, né? O estranhamento faz parte da arte, né? E o estranho, que é tudo que nos é íntimo, é estranho, né? Então, eu acho que é super importante você colocar o estranho dentro da arte. Só que o estranho, às vezes, quando a pessoa se depara com aquilo que é íntimo demais a ela, de uma forma que é colocada, de uma forma que não é comum e usual, aquilo que chega de uma forma que é agressiva. Então, a pessoa, aquilo chega como um quebra-mola ali, tipo que a pessoa fica uau, né? Chega meio que, como é que eu vou atravessar esse quebra-mola, né? Então, aquilo ali vira um quebra-mola ali, né, no início. Mas para mim é visto de uma forma muito natural, sempre foi, e para mim é quase que engraçado, entendeu? Então, eu coloco aquilo até que de uma forma muito humorada, sabe? E para mim, eu não sei se é porque eu passei por tudo isso realmente na vida, e aí vem essa pergunta, né, se tudo isso é real, e é real, né? Por eu ter passado por todas essas coisas na vida, minha vida foi realmente uma vida muito dura, né? Por todas essas vivências que eu tive. Eu acho que os meus valores de vida são muito diferentes dos valores de vida das pessoas. Porque, e aí o que vem antes, o ovo ou a galinha, até coloco isso no livro de uma outra forma.
Sim, sim.
Tudo é muito... A gente acaba... A gente nunca sabe, né, o que vem antes. E acaba que, eu não sei, né, porque eu já nasci meio que com pensamentos um pouco diferentes das pessoas. Mas, olha que interessante, né, acabou que eu vivi coisas tão diferentes do usual, né, eu nasci já pensando diferente, mas acabou que eu também vivi coisas muito diferentes do que se vive usualmente, né. Essas gestações que eu tive, esses comas que eu tive. Hoje eu sou surda, né? 100% de um ouvido, 50% do outro. Tenho um barulho medido em 80% decibéis na minha cabeça full time, então, entendeu? Que me enlouquece, né? Então, assim, tudo isso que eu vivo são coisas muito loucas, né? Então, obviamente, isso traz... para mim, uma vivência assim que não tem como eu ter valores parecidos com os valores das pessoas. As pessoas colocam certas coisas à frente de outras coisas que para mim são irrelevantes. Você entende?
Entendo.
Então, hoje, quando eu vejo, para mim, esse livro está sendo, para mim, uma experiência incrível. Porque está me dando de retorno um conhecimento da humanidade, tá? Porque, assim, o retorno que eu estou tendo das pessoas está sendo assim, ele está sendo um teste, sabe aquele teste de Rochard, sabe?
Sim.
Das manchas?
Uhum.
Aquele teste que você fazia antigamente, que havia antigamente daquele Rochard, né? Que você via um teste de personalidade através das manchas, né? Então, acho que meu livro tá meio que sendo isso. Para mim, quando eu recebo o retorno das pessoas, eu tô vendo meio que como as pessoas são através do livro. Qual é a medição de valores das pessoas, o que as pessoas são, o que as pessoas passaram, o que as pessoas passam, qual é o tipo de valor que as pessoas têm, ou onde as pessoas estão na vida naquele momento delas. Eu estou conseguindo perceber quem é quem, como as pessoas são, como as pessoas pensam. Eu consigo entender bastante das pessoas através da resposta delas, a resposta que elas têm do livro.
Essa foi parte da entrevista que fiz com a Paula Klein sobre o livro Todas as Minhas Mortes. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Senado e nas principais plataformas de podcast. É fácil de achar. Basta buscar por Paula Klein, Autores e Livros, Rádio Senado. Se preferir, o link está no Instagram no meu perfil literário, @litera.livros. Você encontra também usando a hashtag Dicas Autores e Livros. E chegou a hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Sul Cânfora, Cláudia Passos e Ana Cordeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, abrindo espaço para autores ainda não consagrados, hoje o Encantos de Versos traz para você três poetisas que encontraram inspiração no dia. Os poemas selecionados fazem parte da antologia organizada pela Lura Editorial, intitulada Uma Poesia para Cada Dia, lançada em 2021. Vamos começar com Dia Perfeito, de Sul Cânfora. O dia acordou calado, nublado, um tanto rabugento, com ar cinzento, vento frio e violento. Ordenou ao sol não aparecer. Ventou, garoou, quase nevou. Trovejou, relampeou, quase choveu. Pela janela observo a sisudez do dia. Na face retribuo sua rabugice. Viro-lhe as costas, dou de ombros. Que bobo esse tal de dia! Não sabe que cinzento ou ensolarado, chuvoso ou não, na fúria da tempestade, na refrescância da brisa, na tormenta ou na calmaria, na quietude ou na ventania, é lindo em qualquer fase, lindo de qualquer jeito. Todo dia é perfeito. Inspirada na temática, Cláudia Passos nos traz diferentes nuances cotidianas em versos repletos de aliteração. É o que você confere em Dia D. Divina dádiva, descortina, densa dormência, deflagra. De sabores da dúvida, desdém, da diáfana delícia, das distopias distorcidas, detém dores divididas, desmedidas. Desata delicados danos, dentro desliza, dentre. Difícil drenagem, decência e delito, dicotomia, domina, delírios, distantes, defeitos do dia. O poema nos traz exemplos de aliteração. Mas você sabe o que significa isso? Aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma consoante, causando um jogo de som e de sentido. No caso do poema sobre o dia, há uso reiterado de palavras com a letra D. Ouça agora A Solidão dos Meus Dias, poema de Ana Cordeiro que expressa forte nostalgia. No refúgio dos meus dias, me agasalho no silêncio das horas, para não sentir a solidão que me congela a alma, toldando meus pensamentos num calidoscópio de emoções desconexas. E como numa aquarela desbotada numa velha tela, me confundo entre presente e passado, sem saber o que me reserva o futuro. E nos olhos furiosos do tempo, os meus dias anunciam que é chegado o meu limite, onde se confundem o tudo e o nada, e as certezas, já tão desgastadas, não servem mais como alento. Na solidão dos meus dias, vejo a nostalgia costurar nas paredes da memória pequenos retalhos de histórias, de quietas lembranças de outrora. E agora deixo você na companhia de Paulinho da Viola, interpretando o sucesso dele, Dança da Solidão.
Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado, quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Você pode participar do programa com as suas dicas e sugestões de leitura. Mande uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 619-8611-9591. O Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.